Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Vamos falar agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes.
E o Michel Temer vetou o refinanciamento de dívidas de pequenas e microempresas, o Refis, aprovado por unanimidade no Congresso. São 560 mil micro e pequenas empresas com débitos de impostos e 406 mil delas ainda não conseguiram renegociar suas dívidas. Clemente, o Temer ele tem uma boa vontade diferente em relação quando se trata dos pequenos empresários em comparação com os grandes empresários que tiveram o Refis aprovado?
Bom, Glauco, o Refis é programa de refinanciamento de dívidas. E no caso de dívidas que as empresas têm com o fisco, com o governo federal, deixar de pagar impostos, a recessão cria uma situação extremamente adversa para as empresas cumprirem, muitas vezes, obrigações legais. E o governo faz, né, em momentos desse tipo, onde que a gravidade da crise econômica afeta a capacidade de contribuição das empresas, o governo faz programas para refinanciar as dívidas que as empresas têm com o próprio governo, chamado Refis. Um dos problemas desse tipo de programa é que, se feito de forma continuada várias vezes, acaba estimulando as empresas a não pagarem os impostos, esperando que um novo Refis crie novamente condições para elas saldarem as suas dívidas, porque, no geral, esses programas de refinanciamento acabam gerando benefícios. Por exemplo, nesse caso, o Refis, se a empresa aderir, ela terá um desconto nos juros que pode chegar a 90%. A multa poderá também ter uma redução de 70% a 90%. O parcelamento poderá ser feito até em 145 meses, ou seja, há uma grande vantagem para as empresas parcelarem suas dívidas e muitas vezes elas acabam atrasando propositalmente também o pagamento do imposto devido a esse tipo de comportamento, ou seja, de refinanciamentos constantes de dívidas das empresas. É importante destacar que, no momento de crise como esse, é necessário que se tenha programa desse tipo, porque a crise afeta de forma muito grave não só a capacidade de pagamento das empresas, como das próprias famílias. É necessário também um Refis para as próprias famílias poderem regularizar suas dívidas e seus pagamentos. O que acontece agora é que o governo fez toda uma negociação com o Congresso Nacional no final do ano passado para ter um programa de refinanciamento para micro e pequenas empresas. Entretanto, ele não deu conta e não apresentou, porque ele é obrigado a apresentar, uma medida ou medidas que compense aquilo que ele vai deixar de receber, porque o governo não pode simplesmente abrir mão de tributação sem dizer de onde ele vai recolocar ou vai reduzir a despesa correspondente para poder fazer frente a esse refinanciamento e, portanto, abertura de mão daquilo que ele deveria receber. Para ter uma ideia, esse programa de refinanciamento de micro e pequenas empresas deve gerar uma redução de receita esperada do governo da ordem de 7 a 8 bilhões de reais, e o governo deveria ter apresentado, desde quando negociou com o Congresso, propostas para fazer a compensação desse recurso que ele deixará de receber. Ao não fazer isso, ele cria uma situação no qual ele poderá ser processado na lei de responsabilidade fiscal, e o Temer vetou, considerando esse impacto, podendo, evidente aí no Congresso Nacional, derrubar o veto. O que é estranho é o governo, já desde o ano passado, ter negociado esse tipo de dívida e de refinanciamento e não ter apresentado desde então, porque ele sabe que é necessário, sabia e sabe que é necessário, não ter apresentado as alternativas para compensar esse tipo de perda, motivo pelo qual alega o governo, ele faz o veto, esperando que daqui até a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional em fevereiro, o governo e o Congresso Nacional apresente uma proposta que possa, inclusive, significar por parte do Congresso a derrubada desse veto e a implementação da lei. A princípio, a declaração é de que o governo, e a declaração do presidente do SEBRAE, é de que o governo manterá essa proposta, mas ainda precisará apresentar essa alternativa de financiamento, coisa que já devia ter sido feita desde o momento em que o projeto foi aprovado. É importante o refis para as micro e pequenas empresas, porque, como você disse, são milhares de empresas que hoje devem para o governo federal. Não realizar o pagamento significa que elas ficam na ilegalidade, não têm, na verdade, condições administrativas, muitas vezes, para cumprir as suas atribuições, inclusive enquanto empresa, colocando provavelmente essas empresas muitas vezes em situação extremamente complicada do ponto de vista legal e administrativo.
E é bom lembrar, Clemente, que boa parte, ou talvez até a maioria dessas micro e pequenas empresas são, na verdade, os chamados PJs, né? Aquelas pessoas que estão de forma irregular no mercado de trabalho, ou seja, é um prejuízo bastante grande para essas pessoas não poderem renegociar numa situação melhor suas dívidas, não?
Exato, nas micro e pequenas empresas nós temos de tudo, empresas de fato que têm uma atividade econômica com caráter de empresa, portanto, de atividade produtiva, como você falou, situação hoje onde muitas pessoas, especialmente chamadas profissionais liberais, que acabam se transformando ele próprio em um prestador de serviço e muitas vezes deixando, por conta das dificuldades de encontrar ocupação, deixando de contribuir com o fisco, com a previdência social, tudo isso gerando inclusive dificuldades para que ele próprio possa ter novos contratos de prestação de serviço. É importante sempre registrar para o ouvinte que, em momentos de crise, o governo tem que criar condições, e assim se faz em outros países, para que as empresas e as famílias possam renegociar em condições adequadas as suas dívidas, porque na medida que elas regularizam a dívida, elas podem voltar a ter capacidade de consumo ou atividade econômica, e isso ajuda na própria saída da crise. Então, há interesse da regularização para que a atividade econômica seja animada por esses agentes, nesse caso pelas micro e pequenas empresas, no caso do Brasil, também seria necessário e fundamental um apoio do governo federal para que as famílias tivessem capacidade de renegociar também as suas dívidas.
E quem aderir agora ao refinanciamento tradicional, ali até 30 de janeiro, vai poder, no caso de um novo refis entrar em vigor, ter esse parcelamento convertido, né?
Exatamente. No geral, programas desse tipo, para organizações que já entraram em algum programa de refinanciamento e que não tiveram as vantagens que esse programa tem, oferece à empresa. No geral, o programa abre a possibilidade de que essa empresa possa usufruir dessa vantagem que o programa oferece, podendo, inclusive, para essas empresas que já tomaram a iniciativa de renegociar também, usufruírem dessas condições, o que permite às empresas melhor capacidade de organização administrativa e financeira.
Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima.
Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.